וזה את השם דף חף, תתדוש בבא קמא, עולה פסור, שלום עליכם, עתודוס, סתמוס דף יוטט עמוד פית, נקין תניה ג'יבשנו, האו חמרה דאחל נעמה. נובו קזו, בוכו, קומה פאו, פאו סנסלה, אלי מורדו הססטה כפאו סתיו. יקאוזו דנו פרא, למדו פאו, אי דססטה, חי ורבידה לשלם נזק שלם הנעמה, ועשה לה חצי נזק. רבידה, obrigou o dono do burro a pagar pagamento completo por causa do pão e metade do pagamento por causa da cesta. Ou seja, o animal comeu pão. Fala na vida, é comum que um burro coma pão. Então é um dano na categoria de shen. O dono do animal tem que pagar pagamento completo. Já com relação à cesta, é algo raro que o burro morda uma cesta. Então é um dano na categoria de keren. Se trata de um burro tam, ele não fez isso mais do que três vezes, paga só metade. Pergunta na vea mãe, por que essa seria a lei? Quem manda urge le leja na ama, urge na ama, ele falou, você sabe, uma vez que você me diz que é comum que o burro coma o pão, é normal também que o burro morda a cesta junto com o pão. Então teria que pagar também pela cesta pagamento completo. Mandei a jalada palis. O caso é que, primeiro, o burro comeu o pão, e depois ele mordeu a cesta. Isso já é algo raro. Ele mordeu o pão com a cesta, é normal. Mas ele comeu o pão depois mordeu a cesta sozinho, algo raro. Aí fala, Levyudá, o dono do burro paga só metade. O pato, o urkeu, pergunta, mas é normal que um burro coma pão? Por mim, perguntamos. Aclá, pato, o basar, betafshim, mexerem, hatsinese, que se o animal comeu pão, carne ou um cozido, é algo raro de acontecer. E o dono paga só metade do dano. Querem tam. Mas lá, bebê má, aparentemente a bebê está citada de um animal doméstico, que não tem o costume de comer carne e não tem o costume de comer pão, isso inclui um burro. Como a vida pode dizer que é normal que um burro coma pão? Lô, não é esse o caso da Braita, foi uma Behaya. A Braita se trata possivelmente de um animal selvagem. Não é normal que um animal selvagem, uma fera, coma pão. É normal que um burro coma pão, um burro é um animal doméstico. Perinda Hayá Basar Urheu. Como você pode dizer que a Braita se trata de um animal selvagem se a Braita diz que não é comum que esse animal coma carne? E é normal que uma fera coma carne, isso que ele come. Uma dematve. Não, o caso da Braita é que a carne estava assada. Não é normal que um animal selvagem coma carne assada. Carne crua sim, mas assada não. Então se o animal comeu carne assada é algo raro, paga metade. E vai ter uma betália. Pode ser que a outra explicação da Gumará sobre essa Braita é que a Braita se trata de um veado. Não é comum que um veado coma carne, nem pão, nem cozidos. Ele vai ter mariolam bebema ou beptura. Outra explicação da Breda, pode ser que a Breda sim se trata de um animal doméstico, como o burro. Mas não é comum que o burro coma o pão nessa situação. No caso da Breda seria um caso específico que o pão estava sobre a mesa. Não é normal que um animal doméstico coma algo que está sobre a mesa. Ele já sabe que isso não está designado a ele. Então, se o burro foi comer o pão em cima da mesa, é algo raro. Na vida, se trata de um caso que o pão não estava sobre a mesa, então se é algo comum que o burro coma, o dono do burro paga pagamento completo. Começamos a frase em cima. A barra de casa lifta, a puma de dana, um bode viu um rabanete em cima de um barril. Salik salik acha lifta betava de dana. O bode se apoiou no barril, comeu o rabanete e quebrou o barril. Raiva Rava Lifta Vedana Nezek Shalem. Rava obrigou o dono do bode a pagar pagamento completo tanto por causa do rabanete, tanto por causa do barril. Maitama, por quê? Kevade Urchename Halifta Urchename Isruchu Lemisla. Uma vez que é comum que o bode coma rabanetes, é comum que o bode também suba, se apoie no barril e quebre o barril enquanto ele está comendo o rabanete. Algo comum de acontecer. O dono paga pagamento completo. Amar Ilfa, fala Ilfa, bem mais que o terabim o pastat savara veachla, magabe chavertah chayevit. Mesmo que a gente já sabe, quando o animal ele come algo na rua e causa um dano, o dono do animal está isento desse pagamento. Shen birshut terabim patur, como a gente já viu. Mesmo assim, fala Ilfa, o que acontece se o boi de Reuven está andando na rua? E o boi de Shimon também está na rua. O boi de Shimon tem nas costas dele uma cesta de verduras. O boi de Reuven estendeu o pescoço e comeu as verduras de cima do boi de Shimon. Mesmo que isso aconteceu na rua, fala Ilfa, Reuven tem a obrigação de pagar por essa comida. Maitama, por quê? Porque as costas desse animal de Shimon é recinto de Shimon. É como se fosse o campo dele. Então Reuven deixou o animal dele comer algo do recinto de Shimon, está obrigado a pagar. Mesmo que o animal estava na rua, as costas do animal é o recinto do dono do animal e tem a obrigação de pagar. Leima Messai a lei. Talvez temos uma prova para Irfa dessa braita. Aí está com o patom Shed Lahorav. O Pashat Savarave Aklami Menu Hayevet. A braita fala o seguinte: Shimon está andando na rua com a sua mochila cheia de verduras. E o animal de Reuven comeu essas verduras. Reuven tem a obrigação de pagar por isso. O que você vê daqui? A mesma lei de Irfa, aparentemente, que as costas de Shimon é recinto de Shimon. Então, se o animal de Reuven comeu das costas de Shimon, dessa mochila, é como se tivesse comido do recinto privado de Shimon, tem obrigação a pagar. A prova para Ifa dessa braita. Vamos aqui, Damar Rava Bekofetz, Dacham Bekofetz. Rava explicou um outro caso, dizendo que o animal pulou. Pode ser que isso que a braita se trata também, que o animal fez algo raro. Pode ser que a lei não é como Ifa. O animal que comeu algo das costas do outro animal está isento de pagar. Aqui nesse caso da mochila, o animal pulou e comeu da mochila essas verduras. Que seria algo raro na categoria de Keren. E quando o animal chifra na rua, está obrigado a pagar. Quando o animal faz algo raro, está na categoria de Keren, como se ele pulou para comer algo raro, o dono do animal também tem que pagar por isso. Então não tem prova dessa braita, podemos explicar assim ou assado. Não vem a prova para Irfa. Vem Harit Marderava. Sobre qual caso especificamente Irava veio dizer que o animal pulou? A Rada Amara Birushaya. A Rava veio explicar isso que a Birushaya disse. Bema Birchuta Rabi Malcha Be'achla Ptura Amda Be'achla Chayevet. Para a Birushaya, que se o animal está andando na rua e comeu andando é algo comum, e o dono do animal está isento de pagar. Shem está isento na rua. Porém, se o animal parou e comeu, o dono do animal está obrigado a pagar mesmo que o animal comeu na rua. Mas na alhada urucheu, amdaná me urucheu. Pergunta qual a diferença? Assim como é comum que o animal ande e coma, é normal também que o animal esteja parado e coma. Então, nos dois casos, o dono do animal estaria isento. Amarava de confetze. Sobre isso, falou Rava, explicando melhor o que era Bilxá, que dizia, o animal parou e pulou. Aí ele fez algo raro e o dono do animal está obrigado a pagar mesmo que isso aconteceu na rua. O dono do animal tem que pagar por Keren, também Birchut Rabi. Aparentemente a lei não é como Irfa. Se o boi de Reuven comeu algo de cima do boi de Shimon, Reuven está isento de pagar porque isso aconteceu na rua. Isso aparentemente é a lei. Baira Bizira. Midgalgel mal. Perguntou a Bizira, qual é a lei no caso de Midgalgel? E Hidami, qual é o caso de Midgalgel? Que quando cai uma Amir Birchut Yachid, fica Midgalgel, e Atim Birchut Yachid Birchut Rabi. O boi de Reuven entrou no recinto de Shimon, pegou alguma comida do recinto de Shimon, levou até a rua e comeu na rua. Mas qual é a lei num caso desse? O animal comeu na rua, algo que é normal do animal comer. Mas o animal pegou isso do recinto privado de Shimon. Será que está obrigado a pagar ou não? Tashma, uma prova. Detalhe da Bihia. A Bihia ensinou. Masui mitzatou bifnim ou mitzatou bachutz, achla bifnim chayevet, achla bachutz turá. Uma situação que tinha algum alimento na fronteira entre o recinto público e o recinto privado de Shimon. Tinha lá, agora entendeu agora que é um saco cheio de grãos. Então, se o animal comeu na rua, está isento. Se o animal comeu do recinto privado, está obrigado a pagar. My love, qual exatamente é o caso? Midgalgel veati. Deve ser que a Breda veio dizer que mesmo que o animal pegou algo do recinto privado de Shimon, mas comeu na rua, ele pegou esses grãos da parte do saco que estava no recinto de Shimon e trouxe para a rua e comeu na rua. Está isento de pagar. Ou o contrário, se o animal pegou da rua e trouxe para o recinto privado de Shimon, está obrigado a pagar. Então seria uma prova para essa questão. O animal pegou algo do recinto privado de Shimon e comeu na rua e estaria isento de pagar. Ló, não tem prova dessa braita. Emachla al-mashi bifnim chayevet al-mashi bachutz ptura. Talvez o que a Beta veio dizer é o oposto. Se o animal pegou os grãos que estavam no recinto privado de Shimon, mesmo que ele comeu na rua, o dono tem que pagar. E se o animal pegou algo que estava na na rua, a parte da sacola que estava na rua, mesmo que ele trouxe para o recinto privado de Shimon e comeu lá, o dono estaria isento de pagar. Então podemos explicar a Braita assim ou de outra forma, não tem prova. E Baitema que amara a Bihia de Ptula das Pasta. Outra forma de explicar o que a Bihia disse, que não se trata de uma sacola cheia de grãos, se trata de um maço de verduras. Então parte da verdura está no recinto privado, a outra extremidade está na rua. Aí todos concordam, fala Agmará, se animal está dentro do recinto privado de Shimon e começou a comer essa extremidade, quando ele foi comendo, ele foi puxando a extremidade que estava na rua. Então, uma vez que a extremidade da rua segue a extremidade que está no recinto de Shimon, é uma verdura só, então é como se toda a verdura estivesse no recinto privado de Shimon. O animal comendo o que está no recinto privado de Shimon, essa extremidade, ele vai acabar puxando o que está na rua. Então é como se tudo estivesse no recinto privado de Shimon, e o dono estaria obrigado a pagar. Por outro lado, o animal que está na rua, ele comeu essa extremidade da rua e foi puxando o que está no recinto privado de Shimon. Uma vez que as extremidades estão desconectadas, é um talo só, então é como se toda a verdura estivesse na rua. Uma extremidade segue a outra, e se o animal começa a comer de uma extremidade, vai puxar a outra extremidade, então é como se tudo estivesse na rua, e o dono estaria isento de pagar. Então, nesse caso, essa é a lei. No caso que a gente mencionou, o animal foi no recinto de Shimon e trouxe para a rua, a Gemara não responde essa lei, ficamos na dúvida. Achlaksut. A Mishnah diz uma situação que o animal comeu frutas e verduras, algo comum, e o dono tem a obrigação de pagar pagamento completo. O animal comeu roupas, comeu utensílios, algo raro do animal comer, algo raro, então está na categoria de Keren. Nas três primeiras vezes, o animal tam, paga só metade. Depois a Mishnah fala que essa lei só se aplica se o dano acontecer no recinto privado do prejudicado, Reshut en Isaac. Mas se aconteceu na rua, o dono está isento de pagar. Pergunta na Raya, sobre qual caso a Mishnah veio diferenciar entre Reshut en Isaac ou recinto público? Amarav Akulu, Farav. Isso que a Mishnah falou se refere aos dois casos, mesmo no caso que o animal comeu roupas. Se ele comeu na rua, o dono do animal está isento de pagar, mesmo que é algo raro, e estaria na categoria de Keren. E quando o animal chifra na rua, o dono tem a obrigação de pagar. O animal comeu utensílios, roupas que estavam na rua, o dono está isento de pagar. Maitama, por quê? Pela seguinte regra, falará: quando essa pessoa colocou roupas na rua, ele foi mexané. Ele fez algo diferente do normal. A rua não serve, falarav, para a pessoa colocar roupas dele lá. Sendo assim, ele fez algo raro. Ele que atraiu sobre si o dano, colocou as roupas dele na rua, fez algo que a rua não é designada a isso. Veio um animal e comeu esses utensílios, esse colocou as roupas na rua, não tem o mínimo direito de cobrar por esse dano. Porque ele que fez algo diferente do normal. Ele que usou a rua de algo que a rua não está designada a isso, ele que atraiu sobre si esse dano, não tem direito de cobrar se o animal comeu esses utensílios. Shmuel discute com Rav. Shmuel diz que no caso que o animal comeu frutas e verduras na rua, o dono está isento. Shen, na rua, está isento. Algo comum do animal comer. Já se o animal comeu algo raro, o dono tem que pagar por isso, pagar metade do dano. Shmuel discute com Rav, não sucede essa regra de Kola Meishan e o Bacher Meishan Abu Patur. Vechena Marestakish Akulu, Restakish sucede como Rav, que também no caso que o animal comeu algo raro, o dono está isento de pagar. Vaz Restakish também como Restakish sustenta em outro caso, da Marestakish, Shteparut Birshuterabim, Achat Revutsa, Vechat Mealechet. Duas vacas estão na rua. Uma vaca está deitada na rua, outra vaca andando. Se a vaca que estava andando chutou a vaca que está deitada, o dono da vaca deitada não tem como cobrar esse dano. Por quê? Por essa regra de Rav. Você deixou sua vaca deitada na rua, a rua não está para isso. Então a pessoa que ele fez algo diferente do normal. Ele que atraiu sobre si esse dano usando a rua para algo que a rua não está designada a isso, ele não tem como cobrar se esse animal andando chutou a vaca deitada. Já no caso que a vaca deitada chutou a vaca andando, o dono da vaca deitada tem que pagar por esse dano, porque a rua está assim designada que animais andem lá. Rabbi Yochanan amar lo shamer aperot ve rakot avaksut ve kirim chayevet. Rabbi Yochanan está como Shmuel, discutindo com o Rav e com Reish Lakish. No caso que o animal comeu utensílios, roupas na rua, é um dano na categoria de Keren, o dono do animal tem que pagar por isso. Lembra Rabbi Yochanan leit lei de Reish Lakish? Será que Rabbi Yochanan discute com Reish Lakish a filo beshte parot, mesmo nesse caso das duas vacas? Amar lo, não tem prova que Rabbi Yochanan discute com Reish Lakish no caso das duas vacas. Por quê? Leolam itle. Pode ser que Rabbi Yochanan concorda com Reish Lakish no caso das vacas. Ksutar de inch de manche, glime umat peche. Aber bema alav urcha. Pode ser que Rabbi Yochanan diferencie entre os dois casos. Rabbi Yochanan sustenta que é normal que a pessoa deixe roupas e utensílios na rua, temporariamente, porque ele quer descansar, por exemplo. Isso é normal? Ele não foi mexané? Não fez algo diferente do normal? Então, se vem um animal e come essas roupas, o dono do animal tem que se responsabilizar por esse dano. Porque o dono da roupa não fez nada diferente do normal, fala Rabbi Yochanan. Já no caso das duas vacas, não é normal que a pessoa deixe a vaca dele deitada no meio da rua. Aí fala Rabbi Yochanan, essa pessoa que deixou a vaca dele lá, deitada, foi mexané. Ele não tem direito de cobrar. Se viu um outro animal e chutou, ele que fez algo diferente, ele não tem direito de cobrar por esses danos. Aparentemente ele é como Shmuel, como Rabbi Yochanan, quando o animal come utensílios na rua, roupas na rua, o dono tem que pagar por isso um dano na categoria de Keren. Continuamos. Vem o Nenit Meshalem. O Meshalem fala que se o animal de Reuven comeu alimentos na rua, Reuven não tem que pagar pelos danos, mas tem que pagar pelo proveito que ele teve. Ou seja, digamos que o animal comeu 1 quilo de cevada na rua, Reuven não tem que pagar o valor de 1 quilo de cevada. Mas Reuven, o dono do animal, economizou o que ele ia dar para o animal comer. Então, ele tem que pagar por isso, por esse proveito. Vê cá, mas quanto tem que pagar? Rabba amar dmei amir. Rabba diz que tem que pagar 1 quilo de capim. O animal comeu 1 quilo de cevada, o dono daria 1 quilo de capim, ele economizou. Ele economizou, tem que pagar o valor de 1 quilo de capim para o dono da cevada. Rabba amar dmei seurim bezo. Rabba disse que não. Rabba sustenta que o animal comeu cevada, então o proveito do dono foi que o animal agora está bem nutrido, comeu 1 quilo de cevada, em vez de 1 quilo de capim, que nutre menos. Então fala Rava, o dono do animal tem que pagar cevada, mas não é pagar preço tabelado de cevada. Ele tem que pagar quanto ele pagaria para o dono da cevada, para dar para o animal dele comer. Então, normalmente fala Agmará, o dono do animal não pagaria preço tabelado da cevada para dar para o animal dele comer. Daria capim. Mas digamos que o dono da cevada faz um bom desconto. No caso, ele cobra 2/3 do preço da cevada. Então aí, se avalia que o dono do animal estaria disposto a comprar, às vezes, cevada para o animal dele comer. Então, sendo assim, o dono do animal tem que pagar 2/3 do valor tabelado para esse quilo de cevada. Assim sustenta Rava. Tarekabatederava, esse mesmo debate já foi discutido entre duas braitot, uma braita como Rava, uma braita como Rava. Tarekabatederava, uma braita como Rava. Rabbi Shimon ben Yochai Amar fala o sábio, El Meshalemet, El Meamir Bilvat. Fala Rabbi Shimon ben Yochai que o dono do animal tem que pagar 1 quilo de capim, como Rava disse. Tarekabatederava, uma braita que apoia Rava. Im Nenit Meshalemet Mashenenit, Keitza da Chlakavu Kabaim, El Omrim Teshalem, Meen. אלא עומדים כמה אדם רוצה להכיל לבאמתו דבר הראוי לה, אף על פי שינו רגיל. אסבד לי זה תאמין שקומו רבא, אני מאוד קומה עושה את הוולומי, זה סבדה לנו כזו, אינטאום, אל נאום די כפגע פרסו תאבלת את הסבדה, אם זה בריאה כותל היא פגעריה פרדה סבדה פרני מהודלי, דוי סטרסוס דו בלור, תאו די כפגע דוי סטרסוס דו בלור תאבלת פרדורו דה סבדה. לפי כך פריס קומפלמנט הבאת האכלה, חיתינו דבר הרע לה פטורה, סמי מאוד קומה או כפרג'וסיהו הסעודי דלי, קומה הוא טריגו. Algo que faz mal para o animal, fala aqui a Braita. Outra coisa ruim, o dono do animal não lucrou nada com isso. Saiu prejudicado, o animal dele comeu algo que é prejudicial. Então não tem que pagar nada, não teve nenhum proveito aqui. Continua. Amar Rav Chisa de Aram Barhama. Falou Rav Chisa para Aram Barhama. Lo havet gaban beurta betchuma de ibaia lan milim aliata. Falaram o Frieza para Rambam porque ele não veio. Na noite anterior, ele perdeu um debate muito importante. Amar mai mir me aliata. Qual é esse grande debate? Amar lei adar bechatzer haveru shalom midatou sarich la'alot lo sachar ou en sarich. Uma questão muito interessante. Reuven tinha uma casa. Reuven viajou por um mês. Shimon entrou na casa de Reuven e passou um mês lá sem pedir permissão. Será que Shimon tem que pagar o valor do aluguel para Reuven? Ou Reuven não tem direito de cobrar isso de Shimon? Em Hidame, qual é exatamente o caso? Ilema bechatzer delo kaimale agra de gabra delo avid lemeiga zelo nene vezelo chaser. Se o caso é que Reuven ele não estava disposto a alugar a sua casa. E Shimon teria um outro lugar para morar de graça. Então, nem Reuven saiu prejudicado financeiramente, porque Shimon, morando na casa dele, não prejudica Reuven em nada. E Shimon não teve nenhum lucro tão considerável assim, morando na casa de Reuven, porque ele poderia morar de graça na casa de algum amigo dele, por exemplo. Então, nesse caso, fala para Zelo Nenev, Zelo Hasser, Shimon não tem que pagar. Ela Bechatzer Nekaim Aleagra Begava David Lemeia. Deve ser que o caso é que Reuven estava disposto a alugar essa casa para alguém, mas não tinha inquilinos para alugar a casa. E Shimon não tinha um lugar para morar de graça. Ele lucrou, que ele morou na casa de Reuven por um mês, lucrou o valor do aluguel. Não pode ser que esse é o caso do debate, porque nesse caso também Shimon teve um proveito bem considerável. Ele morou na casa de Reuven de graça e Reuven saiu prejudicado, porque Shimon morando na casa de Reuven aparenta que a casa está alugada. Então Shimon está espantando inquilinos em potencial. Esses inquilinos, em vez de ir atrás de Reuven, alugaram outras casas. Então Shimon teve um proveito as custas do prejuízo de Reuven. É óbvio que nesse caso Shimon tem que pagar por aluguel. Deve ser que a questão foi sobre um caso intermediário. Reuven não estava disposto a alugar essa casa para ninguém. Então Shimon morando lá não prejudicou financeiramente Reuven, porque mesmo que tinha algum inquilino que queria alugar essa casa, de qualquer forma Reuven não teria dado a casa para eles alugarem. Porém, Shimon lucrou. Shimon não teria um lugar para morar de graça esse mês. Ele morando no recinto de Reuven, lucrou que ele morou de graça. Mas, qual é a lei nesse caso? Será que Shimon pode dizer para Reuven, o que eu te prejudiquei financeiramente? Você não teria alugado a casa para ninguém de qualquer forma. Eu não causei prejuízo na sua casa. O que eu te prejudiquei? Então, eu não vou te pagar. O Dilma Matsyamar, ou talvez Reuven tenha um bom argumento, viramos a página Haitanet. Você, Shimon, lucrou das minhas posses? Teve um proveito da minha casa? Então paga por isso. Paga o seu proveito. Paga o aluguel. Amali Matnitni. Fala em Barhama. Essa era a questão que vocês discutiram ontem à noite. Tem uma Mishnah sobre isso. Fala em Frisa e Matnitni. Qual é a Mishnah para esse caso? Amali Lichite Shameshli. Fala em Barhama. Eu só vou te falar se você me servir algo, me ajudar em algo. Shaka Sudre Karachle, Rav Chisda pegou o lenço de Rav Barhama e dobrou para ele. Uma grande questão, por que Rav Barhama queria ser servido por Rav Chisda? Uma das explicações é que Rav Barhama queria falar essa Mishnah para Rav Chisda, mas não queria falar a Mishnah para Rav Chisda se Rav Chisda não ia dar bola, não ia considerar a opinião de Rav Barhama. Então primeiro Rav Barhama fez o teste. Será que Rav Chisda vai fazer algum serviço para Rav Barhama, demonstrando que ele tem reverência a ele, considera a opinião dele? Isso que aconteceu, Rav Chisda, ele sim dobrou o lenço de Rav Barhama, e Rav Barhama disse a Mishnah, a Malei, Inenit, Mishnah Vashinenit, a nossa Mishnah. O boi de Reuven comeu cevada na rua, Reuven não tem obrigação de pagar pela cevada, tem obrigação de pagar pelo proveito que ele teve. Então, fala Rav Barhama, você vê daqui que a pessoa que tem proveito da outra tem que pagar pelo proveito. Mesma coisa, a pessoa que morou nessa casa tem que pagar pelo aluguel. Amarava disse, fala Rava, olha só, a situação da pessoa que a Shem quer favorecer ele, essa pessoa não tem que se preocupar com nada. Por quê? Que que mesmo que essa Mishnah não aprova para esse caso da casa, Rav Chisda não perguntou nada, aceitou a prova de Rav Barham. Fala Rava, no caso da Mishnah, o boi de Reuven comeu a cevada de Shimon. Shimon saiu prejudicado, Reuven desfrutou disso às custas do prejuízo de Shimon. Nesse caso a gente mencionou antes que é óbvio que Reuven tem que pagar por isso. O caso que a gente perguntou, a questão é uma situação que Reuven não está disposto a alugar essa casa. E Shimon, ele teria que alugar algum lugar. Então Shimon, ele teve um proveito financeiro, não às custas de Reuven. Reuven não teve nenhum prejuízo financeiro com isso. Sobre esse caso era a questão. Rambarhama, que sim trouxe uma prova da Mishnah, ele sustenta o seguinte. A pessoa que coloca frutas, no caso, a pessoa colocou a cevada na rua. A pessoa já sabe que vai acontecer algum dano com essa cevada. Tem animais passando para lá e para cá, e os animais vão prejudicar a cevada dele. Mesmo assim, ele coloca a cevada na rua, ele já se conforma com o prejuízo. Ele já aceita o prejuízo no momento que ele coloca a cevada na rua. Isso, por padrão, é o que acontece. Quando vem um animal de Reuven e come a cevada de Shimon, prejudica a cevada dele, Reuven não causou nenhum prejuízo que Shimon não tinha aceitado sobre si já. E já foi Mitiaesh, desistiu de conseguir a cevada dele de volta perfeitamente, porque ele colocou a cevada na rua. Então, Farabarham, esse caso é como um caso da pessoa que não está disposta a alugar a casa, e o fato de Shimon morar lá não causou nenhum prejuízo para ele. Mesma coisa no caso da cevada, Farabarham. Shimon, ele já se conformou com esse prejuízo, e mesmo assim, se vê quando o boi de Reuven come essa cevada, Reuven tem que pagar pelo proveito que ele teve da cevada. Então seria uma prova. Rava discute, não é uma prova. Tna fala a seguinte Mishnah em Baba Batra: Hamakif haveru mishalosh shluchotav vegadar et harishona vet hashnia vet hashlishit el mechayvin oto. Fala a Mishnah uma prova para essa nossa questão. No caso da Mishnah, Rashi traz um desenho. Shimon tinha um campo. E Reuven tinha um campo em volta do campo de Shimon. No campo de Reuven, ocupava a fronteira norte, leste e oeste do campo de Shimon. Então, por três direções, Shimon tem o campo de Reuven do lado. E em direção sul, Reuven não tem um campo lá. O que Reuven fez? Reuven fez um muro. O muro divide entre o campo de Shimon e o campo de Reuven. Então o muro fecha o campo de Shimon na direção norte, leste e oeste, mas não na direção sul. Então, nesse caso, Shimon não tem que pagar nada por esse muro, porque Shimon não tem nenhum proveito desse muro. O campo dele está aberto na direção sul. Se ladrões querem entrar, podem entrar por lá. Animais querem entrar, vão entrar por lá também. Então, esse muro não ajuda nem atrapalha para Shimon nesse momento. Harevid mechaivinotu. Se vê daqui que eu falo a maioria dos sábios. Se Reuven, ele fechou também a direção sul. Ele fechou o campo de Shimon dos quatro lados. Aí Shimon tem um proveito disso. O campo dele está bem fechado, protegido. E Shimon teria que pagar por esse proveito. Se vê da Mishnah que mesmo que Shimon tenha um proveito, não às custas do prejuízo de Reuven, Reuven não tem nenhum prejuízo do fato que o campo de Shimon está fechado agora. Mesmo assim, Shimon tem que pagar por esse proveito. Mesma coisa no caso da casa. E se morou na casa, tem que pagar o aluguel do mês. Fala, não tem prova. Aquele caso é diferente. Reuven tem um bom argumento para Shimon. Ele fala para Shimon, saiba que a sua presença aqui me custa dinheiro. Se não fosse o seu campo, eu não teria que fazer um muro entre o meu campo e o seu. Agora você existe aqui, você tem direito de existir aqui. Mas você me causa um prejuízo. Agora você vai se aproveitar dessa situação, aproveitar do meu muro para fechar o seu recinto, você não precisa mais de construir nenhum muro, porque eu já construí para você. Você está tendo proveito do meu muro às minhas custas. A sua presença me custa dinheiro e você tem proveito da minha presença, do meu muro, as minhas custas, então eu tenho que pagar por isso. Nesse caso, fala a Mishnah, então realmente Shimon tem que pagar por esse muro. Vai pagar metade da construção do muro. No caso da casa, Shimon morando na casa por um mês não causou nenhum prejuízo financeiro para Reuven, Então talvez Shimon não teria que pagar por nada. Tashma, um modo de tentativa de prova. Marabiosi, imamad nikav, vegadata revid, migalgrina lav takor. Rabiosi discute com o Hakami. Rabiosi sustenta que somente se o próprio Shimon fechou a direção sul, aí ele tem que pagar pelos outros três muros. Porém, se foi o próprio Reuven que fechou também a direção sul, Shimon está isento de pagar pelos muros. Ou seja, quando Shimon ele próprio ele fecha a direção sul, ele está revelando para todos que ele está interessado no muro. Agora, quem pagou pelo muro das outras três direções foi Reuven. Shimon ele gostou desse muro, está desfrutando disso, até se aproveitou. Só construiu o muro na direção sul e fechou o campo às custas do muro de Reuven. Nesse caso, Shimon tem a obrigação de pagar por esse muro. Então, tá Gadarnir Kaf Hamakif Patur. Se vê de Rabiosi que, no caso que Reuven, ele que fechou o muro na direção sul, então Shimon não tem a obrigação de pagar por esse muro. Por quê? Shomirazer, Nebizero, Hasser Patur. Se vê de Rabiosi que Shimon ele tem um proveito desse muro, mas não às custas de Reuven. Sendo assim, Rabiosi sustenta que Shimon está isento do pagamento. Rabiosi discute com o Hakamim. Rabiosi sustenta que o fato de Shimon existir lá e desfrutar do muro que Reuven construiu não obriga Shimon a pagar. Reuven não está perdendo dinheiro porque Shimon está usufruindo desse muro. Então fala Rabiosi, se foi Reuven que construiu o muro nas quatro direções em volta de Shimon, Shimon não tem obrigação de pagar. Da mesma coisa, no caso da pessoa que morou na casa do outro, sem permissão, o dono da casa não tem nenhum prejuízo do fato de essa pessoa estar morando na casa dele. Tem um certo incômodo, pode ser que tenha também maus sentimentos com relação a essa pessoa que entrou na casa sem permissão, mas prejuízo financeiro não tem. Então, se vigilia biose que esse que morou na casa está isento de pagar. Uma chaneata ainda mais, ele diz a gribiniteira basura. Fala que tem uma diferença bem grande do caso do muro e o caso da casa. Porque no caso do muro, Reuven construiu o muro nas quatro direções em volta de Shimon. Mas Shimon pode falar, não vou te pagar pelo muro, porque para mim seria suficiente ter uma cerca que vale uma moeda e você construir um muro que vale 100 moedas. Eu não vou te pagar pelo muro, eu vou te pagar meia moeda, como se você tivesse construído uma cerca, isso que para mim era indispensável. Vou te pagar meia moeda, não vou te pagar a metade do muro. Então, nesse caso, eu falaria eu sim. Shimon não tem obrigação de pagar realmente. Mas esse caso é diferente do caso do aluguel. No caso do aluguel, uma vez essa pessoa que foi morar nessa casa, ele escolheu essa casa para ir morar, passar esse mês, então ele está demonstrando que ele está interessado numa casa dessas. Então talvez lá ele teria que pagar pelo aluguel. Então não tem prova ainda para nenhum dos lados. Está chamando uma outra tentativa de prova. Bait ve'aliá shel shnayim. Shnaflu. Amar ba'aliá le'balabai divnot. Viu enorotze. O caso é que tem uma casa de dois andares, tem o térreo e tem o primeiro andar. Reuven é dono do térreo, Shimon é dono do primeiro andar. Eles são sócios na terra e sócios na casa, cada um tem um andar. E a casa se foi destruída, e Shimon, dono do primeiro andar, falou para Reuven, construa logo o seu térreo, para eu poder construir o meu primeiro andar. E Reuven diz que ele não quer construir o térreo, ele vai morar em outro lugar, não interessa ele. Fala a Mishnah que Shimon ele pode construir a casa inteira, morar na casa inteira, morar também no térreo, até que Reuven pague pela construção do térreo. Então, parece que o único pagamento que deve acontecer aqui é que Reuven pague pela construção do térreo. Mas Shimon não tem que pagar para Reuven pelo aluguel do terra, enquanto ele morou lá. Mesmo que Reuven tenha sociedade na terra, o terra pertencia a ele, mas a vez que foi Shimon que construiu o terra, ele pode ficar lá. Shmamina, Zenenev, Zelokhasser, Patron. O que se vê daqui? Que Shimon teve proveito do terra, mas Reuven não teve nenhum prejuízo financeiro, porque o próprio Reuven disse que não interessa ele construir o terra. Ele não se importa com esse terra. Então, Shimon morando lá não causou nenhum prejuízo financeiro para Reuven. E, por isso, o Shimon não tem a obrigação de pagar pelo aluguel do terra. A mesma coisa no caso do aluguel da nossa questão. Mas não tem prova. Esse caso da Bait ve'aliá é um caso específico. Nesse caso, o terra está meshuabat para o primeiro andar. Reuven tem a obrigação de construir o terra para que Shimon possa construir o primeiro andar dele. Reuven se nega a cumprir os compromissos dele. Então Shimon pode construir a casa inteira e morar na casa inteira sem pagar aluguel para Reuven, porque Reuven não cumpre as obrigações dele. E se a compromissada Shimon, o acordo é que Shimon vai ter o primeiro andar, para isso tem que ter o térreo. Reuven não quer cumprir com as obrigações dele, ele perdeu os direitos sobre o térreo dele. Shimon pode construir e morar lá até que Reuven pague o térreo. Obviamente, Reuven tem direito de pagar o térreo quando ele quiser e redimir o térreo para ele. No caso dessa pessoa que ele morou na casa por um mês, ele não tem nenhum direito de morar nessa casa, portanto, talvez ele teria que pagar, talvez não, ficamos na dúvida ainda. Tá achando outra prova. Rabi Yudá Omer, Avze Adar Bechatzir Haveru Shalom Midato Tzirich Lalot Lo Sachar. Rabi Yudá discute com essa opinião que a gente acabou de ver. Do momento que Reuven paga pela construção do térreo, Shimon tem que pagar pelo aluguel do período que ele morou nesse térreo. Então o que se vê aqui? Shimon Azer Nenebezer Ochasir Hayas vem de Rabi Yudá. Shimon tem a obrigação de pagar porque ele desfrutou de algo de Reuven. Reuven já pagou pela construção do térreo. Então Shimon tem a obrigação de pagar por esse aluguel. Mesmo que Reuven não tenha um prejuízo financeiro, ele não queria construir o térreo no primeiro momento. Mesmo assim, Shimon tem que pagar pelo aluguel. A própria nossa questão. Mas lá é diferente. Reuven se trata de um caso específico que Shimon morou no térreo. Mas Shimon ele fez fumaça. Ele acendeu carvão dentro de casa, por exemplo, e escureceu as paredes. Reuven pode falar, olha, Shimon, eu paguei por esse térreo. Você morou aqui e desfrutou. As minhas custas, por causa que você morou aqui, as minhas paredes ficaram escuras. Você tem que pagar pelo aluguel. Você não pode ter proveito do meu térreo, as custas do meu prejuízo. Então, nesse caso, Zenene Dezerhasser, Shimon tem a obrigação de pagar pelo aluguel. Um caso que a pessoa morou na casa do outro sem permissão e não causou nenhum prejuízo financeiro para o outro, talvez, teria isento de pagar. Shalhua Bei Rabiame. Perguntaram pra, na Shiva de Rabiame. Essa questão, Amar, falou Rabiame, Vechimasa, Lo, Mahasro, O Maeziko. Fala Rabiame, é óbvio que essa pessoa que morou nessa casa sem permissão não tem que pagar nada, porque nesse caso, o dono da casa não saiu, não teve nenhum prejuízo financeiro, não iria alugar a casa para ninguém de qualquer forma. Então, Shimon não tem obrigação de pagar pelo aluguel, mesmo que ele fez algo errado. A pessoa não pode pegar algo emprestado sem pedir permissão, mas pagar pelo aluguel, ele não tem obrigação de pagar. Rabi Chiya bar Abba amar Yitashev Badavar. Rabi Chiya bar Abba diz, vamos pensar melhor, pesquisar melhor essa lei. Hadashel Chua Kamed Rabi Chiya bar Abba. Depois perguntaram outra vez para Rabi Chiya bar Abba a mesma questão. Amar Kule Aishal Choli Veazli Ilo Ash Chibatam Alo Shalchan Alei. Então Rabi Chiya bar Abba, quantas vezes vão me perguntar a mesma pergunta? Será que eles acham que eu sei a resposta e não estou revelando para eles a resposta? Então Rabi Chiya bar Abba ficou na dúvida por um certo período. Itmar foi ensinado Rav Kana, mas Rabi Yohanan, foi Rav Kana em nome de Rabi Yohanan. E não precisa nem falar outro sacar. Essa pessoa que morou na casa do outro sem permissão, nesse caso de Zenene, Vezeloha, você não tem que pagar pelo aluguel. Rabi Aval, mas Rabi Yohanan, precisa nem falar outro sacar. Rabi Aval disse em nome de Rabi Yohanan que sim tem que pagar pelo aluguel. Explica como era Rav Papa, disse Rav Papa, Rabi Rabi Aval, lá preferiu o Itmar. Lá me fala Itmar. Fala Rav Papa, Rabi Aval não escutou explicitamente Rabi Yohanan nessa lei. Ele deduziu essa lei. Então o que Rabi Aval diz não é tão confiável quanto o que Rabi Kahana disse em nome de Rabi Yohanan. Rabi Kahana sim escutou de Rabi Yohanan que esse que morou não tem que pagar pelo aluguel. Detna, o episódio que Rabi Aval deduziu é baseado nessa Mishnah. Natal Eben Okorah Sherekdesh Arezelomar. Sabemos que a pessoa que tem um proveito pessoal de algo do Betamigdash, a pessoa rouba algo do Betamigdash, ele deduziu a proibição de Meila. Tem que pagar o Beit HaMikdash e tem que fazer um sacrifício também. Agora, essa Mishnah citada do tesoureiro, o Gizbar. O tesoureiro do Beit HaMikdash pegou uma pedra ou uma tora de madeira do Beit HaMikdash, por exemplo, e pegou para si. Ele quis tomar posse desse objeto. Ele não transgrediu a previsão de Meilah ainda. Por quê? Porque o que pertence ao Beit HaMikdash está no domínio, está no reshut do tesoureiro. Uma vez que o tesouro representa o Beit HaMikdash, ele tem domínio sobre o que pertence ao Beit HaMikdash, tem uma razaká. Por isso, quando ele vende algo do Beit HaMikdash, a venda vale. Ele comprou algo do Beit HaMikdash, a compra vale, porque ele representa o tesouro do Beit HaMikdash. Então, ele pegar para si uma Torah, ele não tinha o pecado de Meilá, porque mesmo antes dele pegar para si, a Torá já estava no domínio dele. Mas que ele pode vender, pode comprar, como a gente explicou. Já quando esse tesoureiro, ele pega essa Torá de madeira e dá para o amigo dele, nesse momento que ele dá para o amigo, ele, o tesoureiro, ele desviou a proibição de Meilá. Ele está roubando o Betamidash, tirando a Torá, outro bem, da posse do tesouro, para a posse do amigo dele. Ele transigiu a proibição de Meilá. O amigo dele não. O amigo dele recebeu uma Torá comum. Quem tirou essa Torá do domínio do Betamidash foi o tesoureiro. A pessoa colocou essa Torá na casa dele e só exigiu a proibição de Meilá se ele morou na casa um período suficiente que tem o valor de uma pruta. Então a pruta é mais ou menos 5 centavos. A pruta é o valor monetário mínimo pela halakha, mas é mais ou menos 5 centavos de um real. Então digamos que quando a pessoa paga 5 centavos para morar numa casa, ele pode morar 5 minutos, por exemplo. Então, se o tesoureiro ele morou na casa que tem lá essa Torá de madeira, está usufruindo a Torá de madeira, o valor de uma prutá, ficou lá 5 minutos, ele transigiu a proibição de Meilá. Menos do que se não transigiu a proibição de Meilá. Mas Shmuel explicou melhor. Veu Sheini Halpi Aruba. Quando é que depende se ele ficou 5 minutos ou menos, chamei prutá ou menos? É só se ele colocou a Torá de madeira, por exemplo, sobre a chaminé dele, para tampar a chaminé. A Torá não faz parte da construção da casa. Aí tem essa diferença se ele ficou lá chave prutá ou menos. Porém, se ele colocou essa Torá de madeira na construção da casa, com uma viga na casa dele, ou a pedra com parte da parede, no momento que ele mudou a forma dessa pedra, em vez de ser uma pedra, agora é parte de uma parede, no momento que ele colocou a pedra e construiu a parede, ele está modificando a situação dessa pedra, e aí ele transigiu a proibição de Meilá. Mesmo que não morou na casa ainda, ele fez o shinui, ele modificou a estrutura da pedra, não é uma pedra mais, é uma parede. Então ele modificou, tirou da posse do Betamidash essa pedra e ele transigiu a proibição de Meilá. E mais ainda, fala Viati Rabi Aval Kamed Rabi Yohanan Vekamami Shmuel de Shmuel. Rabi Aval estava na frente de Rabi Yohanan e falou esse ensinamento de Shmuel que a gente acabou de ver. E falou Rabi Aval, Zotomer, Darbi Hatzer Haviro, Shulom Midatot, Tzrech Lalot Osachan. Falou Rabi Aval para Rabi Yohanan, se essa é a lei, a pessoa colocou, digamos, a pedra dele sobre o telhado e morou na casa, chamei para o Tan, tem que pagar, ele precisa de uma proibição de Meilá, tem que pagar para o Betamidash por esse proveito. Se vê daqui que a pessoa que vai morar na casa do outro sem permissão também tem que pagar o aluguel. Essa pessoa que pegou a pedra do Betamidash teve um proveito, tem que pagar por esse proveito. A mesma coisa no caso do aluguel. O Betamidash não teve nenhum prejuízo porque a pedra está sobre a chaminé dele. A pedra é a mesma pedra. Veshatak, lei. E aí o Han ficou quieto. E o Savar me deixar tem que modelar. Rabi Aval achou que, ao menos que Rabi Yohanan ficou quieto, não reclamou sobre esse raciocínio, significa que Rabi Yohanan concorda com isso. Por isso Rabi Aval disse o nome de Rabi Yohanan anteriormente, que no caso que a pessoa morou sem permissão, tem que pagar pelo aluguel. Veloi, fala a Fabra, não é isso que Rabi Yohanan quis dizer. Asguh lo asgav be. Rabi Yohanan ficou quieto que não deu bola para o que Rabi Aval disse. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, que deraba, damaraba, como falou Raba. Regdesh no midat, que deod midat, dame. Falou Raba, aplicando ao nosso caso, a pessoa pegou a pedra e colocou na chaminé dele, a presença divina, que é dona dessa pedra, sabe disso. Então é como se a pessoa foi na casa do outro morar sem permissão, enquanto essa pessoa está morando lá. Algo que tem que pagar pelo aluguel. E a mesma coisa no caso do Regdesh. Nosso caso que a gente está questionando é uma situação que a pessoa viajou e nem sabe que fulano morou nesse mês na casa. Será que essa pessoa que morou tem que pagar ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, fala Agmará. Paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos dar a conclusão, qual é a halakha na prática, será que essa pessoa que morou sem permissão tem que pagar o aluguel ou não? E vamos ver uma nova Mishnah também. Digamos que um gato está em cima do telhado, e o gato pulou na rua e quebrou um utensílio. Será que o dono do gato tem a obrigação de pagar por esse utensílio ou não? Vamos ver os dados da questão com muito mais. Amém, pessoal? Baruch Adonai Olam. Amém, amém.